temos. Trata-se de uma matéria sensível que convoca valores centrais da nossa vida coletiva e que, por isso mesmo, exige ponderação, equilíbrio e responsabilidade. Não estamos apenas a discutir normas ou procedimentos, estamos a refletir sobre a forma como o país valoriza as suas tradições, o seu tecido associativo e assegura a vitalidade do seu setor cultural. As associações culturais recreativas e demais entidades de base comunitária, bem como as comissões organizadoras de iniciativas culturais e festivas, desempenham um papel fundamental e essencial na preservação das tradições, da identidade cultural e da coesão social. Em muitos territórios, são o primeiro e único ponto de contacto das populações com a cultura. Estas entidades garantem proximidade, envolvimento e continuidade cultural. Dinamizam os territórios, mobilizam as comunidades, criam pertença e reforçam laços sociais. Fazem-no, na esmagadora maioria dos casos, com base no voluntariado, com recursos limitados e com uma dedicação que merece reconhecimento público. É igualmente verdade que muitas destas estruturas enfrentam hoje dificuldades reais. Os custos associados à realização de eventos culturais e festivos aumentaram e é legítima, por isso, a preocupação com a sustentabilidade destas atividades, sobretudo quando falamos de entidades que prestam um serviço cultural e comunitário que é inegável. Reconhecer estas dificuldades é essencial, mas é igualmente fundamental enquadrar esta discussão com equilíbrio e responsabilidade. A cultura constrói-se pela conjugação de múltiplos contributos, dos criadores, dos técnicos, dos produtores, das entidades que asseguram a difusão das obras e das estruturas que garantem o acesso ao público. Estes contributos não competem entre si, estes contributos devem sim ser complementares. É esse o equilíbrio que depende, é desse equilíbrio que depende a vitalidade do setor cultural. Sempre que se procuram respostas para dificuldades concretas e determinados agentes, importa evitar soluções que, ainda que bem intencionadas, possam fragilizar outros elos da cadeia cultural. Intervir num ponto sem avaliar o impacto no conjunto pode criar problemas maiores do que aqueles que pretendemos resolver. É neste contexto que a iniciativa em análise suscita alguma preocupação, desde logo quanto ao seu enquadramento jurídico global e à forma como se articula com os princípios estruturantes do regime dos direitos de autor, quer a nível nacional, quer também no plano europeu e internacional. A proteção dos direitos de autor não é um detalhe técnico, é sim um pilar essencial do funcionamento do sistema cultural, garantindo confiança e equilíbrio entre os diferentes intervenientes. Alterações neste domínio exigem uma ponderação cuidada e responsável. Importa também sublinhar que o ordenamento jurídico já contempla mecanismos que permitem uma aplicação diferenciada e proporcional às especificidades das entidades sem fins lucrativos. Existem regimes, práticas e tarifas ajustadas que possibilitam a redução significativa de encargos sem necessidade de criar regimes excepcionais ou soluções avulsas. Muitas das dificuldades identificadas resultam, assim, da necessidade de reforçar a informação, a articulação institucional e a aplicação consistente desses mecanismos no terreno. Acresce ainda que será iniciado, em breve, um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Cultura, cuja necessidade se tornou evidente com a questão da reprodução das partituras, que permitirá uma reflexão aprofundada sobre o regime de direitos, onde também poderá haver espaço para esta discussão. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista partilha o objetivo de proteger as festas populares, mas esse objetivo deve ser prosseguido com responsabilidade, com diálogo e com segurança jurídica, garantindo o equilíbrio entre o acesso à cultura e também a sustentabilidade de todos os intervenientes do sistema e do setor cultural. Disse.
Muito obrigado. Tá bom. Senhora deputada Sónia Monteiro, para um esclarecimento. É? Tenho um pedido de esclarecimento.
Senhora deputada.
Senhora deputada Sónia Monteiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Senhora deputada Maria Afonso, quando falamos... Margarida, peço desculpa e obrigada pela correção. Quando falamos em associações e coletividades sem fins lucrativos, não falamos apenas em festas, músicas ou tradição. Falamos de comunidade, de idosos que contam com uma festa popular para receber um cabaz ou muitas vezes apenas companhia. Falamos de famílias carenciadas, de crianças com deficiência que dependem do esforço solidário de quem organiza uma festa, uma quermesse, um arraial, sem fins lucrativos, apenas com um propósito: ajudar quem precisa. Estas festas não são um negócio. E apesar deste problema durante anos ser discutido nesta Assembleia, a realidade mantém-se. As associações sem fins lucrativos continuam a receber faturas elevadas e continuam a pagar valores desproporcionais para a sua realidade. O Estado diz que resolve, mas na prática não resolve. É como dar um doce a uma criança que faz birra, não para educar, mas apenas para não ouvir mais. O Chega trouxe este tema sem medo, sem rodeios e sem fingir que está tudo bem. Não para atacar os autores, que devem sim ser justamente pagos, mas para afirmar que algo que parece óbvio, não se pode tratar a solidariedade como se fosse um grande evento comercial. Assim questiono: qual é afinal a posição do Partido Socialista? Nos Açores, o PS diz que o compreende as associações sem fins lucrativos, mas optou pela abstenção. Se consideram que esta proposta não é solução, qual a alternativa concreta que apresentam às associações que hoje continuam a pagar valores incomportáveis? Porque reconhecer o problema é importante, mas legislar é escolher. Obrigada.
Senhora deputada Maria da Afonso.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Agradeço também a pergunta da Senhora Deputada Sónia, mas devo dizer-lhe, Sónia Monteiro, mas devo dizer-lhe que durante a minha intervenção eu falei daquele que é o grupo de trabalho que vai iniciar em breve, que surge exatamente para tratar estas questões.
Muito bem, compreendeu-se também o sentido da resposta. Senhor Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a proposta de lei que discutimos da autoria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pretende alterar o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Visa determinar a proporcionalidade da taxa devida aos autores ou detentores do direito conexo pela utilização de músicas gravadas ou editadas em razão da natureza da entidade e do evento em causa, designadamente iniciativas do movimento associativo popular com fins exclusivamente culturais, recreativos, desportivos ou sociais. Os autores consideram que as iniciativas promovidas pelo movimento associativo ou outras não devem ser equiparadas às atividades realizadas por empresas com fins comerciais ou lucrativos. Peço desculpa.
Parar o tempo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz-se-me.
Os autores consideram que as iniciativas promovidas pelo movimento associativo não devem ser equiparadas às atividades realizadas por empresas com fins comerciais ou lucrativos, como bares, discotecas e outros estabelecimentos e espaços públicos que têm fins lucrativos. São, na verdade, realidades que não podem ser comparáveis. Por esse motivo, já vigoram protocolos de cooperação entre a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, que representa a sociedade portuguesa, representa um movimento associativo, dizia, e a Sociedade Portuguesa de Autores, a Associação para a Gestão dos Direitos, da Distribuição de Direitos, isto em condições específicas e ajustadas ao movimento associativo popular, que prevêem descontos no licenciamento. Os apoios devidos ao movimento associativo popular não devem pôr em causa a justa e devida remuneração dos autores pelo seu trabalho. O movimento associativo popular desempenha um insubstituível papel na dinamização das atividades culturais, desportivas e de recreio e na garantia do acesso à cultura e ao desporto e devem, evidentemente, ser apoiados. Por exemplo, é necessário atualizar o Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário, ou garantir a isenção de IRC de 7.500 euros para os 35 mil euros para as atividades não estatutárias, como, por exemplo, as receitas de bar, o aluguer de espaços, a angariação de publicidade, permitindo que estas associações e coletividades tenham maior estabilidade financeira. Tal proposta foi apresentada pelo PCP no Orçamento do Estado para 2026, mas foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e a abstenção do Chega. A alteração consubstanciada na presente proposta de lei merece, por isso, uma avaliação e discussão mais abrangente, que escute e procure ter em conta todas as posições. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a proposta de lei que hoje discutimos, apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, por iniciativa do Chega Açores, parte de uma realidade simples, concreta e profundamente enraizada nas comunidades. É a de que a cultura popular, associativa e religiosa em Portugal sobrevive graças ao esforço de associações e coletividades sem fins lucrativos, sustentadas por voluntariado e por recursos escassos. Estas entidades não são empresas, não são promotores profissionais, não organizam eventos com fins comerciais, não visam o lucro. São comissões de festas, irmandades, associações culturais e recreativas que mantêm vivas as nossas tradições, que reforçam a coesão social e que dão identidade às terras e às pessoas, sobretudo em regiões periféricas e insulares. O problema é que o regime atualmente em vigor no Código de Direitos de Autor e dos Direitos Conexos trata estas entidades como se fossem operadores económicos, impondo-lhes encargos desproporcionados e, em muitos casos, incomportáveis. O resultado é conhecido: atividades populares canceladas, festas tradicionais abandonadas e um enfraquecimento progressivo do tecido associativo. Em suma, prejudica a nossa cultura e as nossas tradições. O que esta proposta faz é introduzir justiça e proporcionalidade. Não elimina direitos de autor e não desvaloriza a criação artística. Afirma isso sim, quando estão em causa associações e organizações sem fins lucrativos, a remuneração devida deve refletir essa natureza, fixando-a em 10% do valor previsto. É uma solução que protege simultaneamente os direitos dos criadores e a sobrevivência da cultura comunitária, evitando o excesso de encargos, continua a sufocar quem organiza eventos para a comunidade e não para lucro próprio. Esta iniciativa representa bem o que o Chega defende: uma legislação que distingue o que é diferente, que protege quem trabalha no terreno e que não abandona as tradições populares à lógica fria e indiferenciada da burocracia. Por isso, o nosso apelo é simples e direto. Votar favoravelmente esta proposta de lei é votar pela cultura popular, pelo associativismo, pela identidade das comunidades e por um modelo mais justo e equilibrado de proteção da criação cultural em Portugal. As nossas tradições são um pilar básico da nossa Portugalidade. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O assunto que hoje nos traz aqui é de enorme complexidade.